Exocity BR aqui. Exocity BR. Eu imaginei essas coisas, acho que ficou mais difícil ainda, mas... Acompanhamento e participação na fundação e atividade da Associação Brasileira dos Estudos CTS. Que a fundação está para... Em vias finais de fundação, não é isso?
Eu tenho esperança que até o fim do ano a gente tenha a associação registrada com o CNPJ e a finalidade disso combinada, né, lá em Curitiba, é que ela tivesse formada para o Congresso TechSoc, que vai ser em novembro de 2011. Né, quer dizer, por enquanto está dentro do prazo, houve essa exigência, agora de precisar o CPF de todo mundo, são 130 sócios fundadores. Então, eu estou recolhendo, junto com a Débora, lá de Curitiba, que está me ajudando, estou recolhendo os CPFs de todo mundo para fazer uma lista com o nome, e tem que ser nome completo também, não pode ter abreviação, e identidade e CPF dessas cento e poucas pessoas. E também a novidade que surgiu é que estrangeiro sem CPF não pode participar. Então tinha a Tânia Bustos, não tem CPF, era uma colombiana que entrou. Hã? E o Hernan, é possível que ele tenha o CPF, eu dei uns dias para ele achar o CPF dele, né? Porque ele é argentino, morou no Brasil, ele deve ter CPF. Mas se ele não achar, também vai ficar fora, eu já avisei a ele.
Talvez uma coisa que pode dar ideia de que vai fundar, aí fundou. Depois que fundou, aí tem que dar uma utilidade, né? Para que, que serve, né? E aí eu fico até torcendo para ter uma luta política dentro do exocity.br. Porque se não tiver, é porque ele não serve para nada. Porque ele não vai servir para nada. E tem grupos que eu não sou a pessoa mais capacitada para fazer essa avaliação política, mas eu acho que no Paraná, em São Paulo, em particular, tem pessoas e grupos atuantes que têm que ter o Exocity BR, por exemplo, como um instrumento para circular as suas atividades, é um instrumento importante. Então, eu acho que na conformação das diretorias do Exocity BR e do que ele vai fazer, é um espaço aberto para a gente. Mas se a gente não fizer nada, outros vão ocupar e vão fazer. E a gente pode até perder essa oportunidade. Hoje eu acho que a gente tem uma posição até privilegiada, na medida que o Ivan ele é o porta-voz do Exocity BR nesse momento. Imediatamente após a fundação começa o processo de ter eleição, não é isso? Para ter associação.
Eu fiquei encarregado de botar essa associação, que é a Associação Brasileira de Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia, botar no ar, quer dizer, registrar e tornar a associação apta a, por exemplo, na ocasião do Congresso, receber inscrições, né, e poder atuar. Não pode abrir uma conta bancária, por exemplo, se não tiver o CNPJ. Para isso, eu fiquei encarregado disso, quer dizer, como se eu fosse um presidente tampão. Tá? E na ata de assembleia tem um secretário, que é o Henrique, que está assinando a ata junto comigo, mas lá em Curitiba é que vai haver o preenchimento dos cargos, quer dizer, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, esses cargos estão previstos, mas não estão preenchidos. Eles vão ser preenchidos pela primeira vez quando houver o Congresso. E é uma associação brasileira que pretende se corresponder com outras associações latino-americanas, que na Argentina estão fazendo uma também, no México acho que já está mais atrasado, os três países que são mais ativos nisso, quatro, na verdade, o México, Argentina, Colômbia e Brasil. Na Argentina tem um Exocity, a R, está sendo feito, não sei se já está completamente formada. No México, ao que eu saiba, está um pouco mais atrasado, e na Colômbia eu não sei se eles começaram. Mas essas associações formariam uma associação latino-americana, e a ideia é, com isso, a gente teria essa base para dialogar, a gente se integrar nesse movimento aí que é da 4S, né, que é a Associação Americana, e a IST, com dois S's, que é a Associação Europeia. Eles estão fazendo isso, eu acho que no Japão tem uma, e assim, alguns países europeus também fizeram associações nacionais. Por exemplo, na Dinamarca tem, foi bem recente, tem uma associação dinamarquesa de estudos sociais de ciência e tecnologia. Mas elas são filiadas à IST. Né?
Sem querer...
Mas é isso que o Eduardo falou, quer dizer, tem que se movimentar.
É, isso tem que ser uma deliberação assim, política nossa. Para mim, assim, nós temos que ter, se queremos usar o exocite.br como um instrumento, né, um lugar de fala para as nossas ansiedades, para as nossas propostas, nós temos que ter pelo menos uma pessoa dos que estão aqui nessa diretoria. E isso implica em inventar o tempo, né, Arthur? Porque uma associação brasileira do tamanho que é esse país, com os problemas de CTS que ele tem, implica em aí uma meia dúzia de, às vezes, viagens e outras coisas, né, durante o ano e trabalho, mais trabalho, né, mais burocracia, mais documentos, mais, ao mesmo tempo, mais poder, mais instrumentos, mais canais para poder circular a coisa. Então, essa é uma coisa que eu coloquei aqui como um plano uma deliberação nossa, que na verdade é um plano de ação também, que eu nem coloquei nomes, mas se tivéssemos muito mais avançado, a gente podia dizer, queremos a presidência do exocite.br, ou então, quando a pessoa está meia bomba, assim, queremos a vice-presidência, né? Exigimos a vice-presidência, pode fazer uma faixa logo, chegar lá no Paraná.
Secretaria de Direitos Humanos.
Cargos que ficam metade do ano arrecadando recursos, especialmente em Brasília, em BNDES e tudo mais, para poder fazer o evento na outra metade do ano. Não, é sério. Eu tenho uma amiga que é presidente de uma associação brasileira, da Ciência da Sociologia, e é isso, é metade do ano com muitas reuniões e muita política para arrecadar recursos para a segunda parte do ano organizar o evento.
Desculpa. Tá. Sim, desculpa. Estaria até junto, porque essa questão aqui do considerar o exocite.br como lugar para a organização de um evento CTS de âmbito nacional. Para centena ou centenas de participantes.
A gente falou do evento, mas ainda teve, né? Esse
O ano que vem seria o décimo, ou será, né? O décimo ato rede. Então, nós conversamos sobre a possibilidade de fazer um ato-rede nacional. Quer dizer, tem muita gente trabalhando, eu estou falando aqui ato-rede para ser também mais econômico, né? Mas tem muita gente trabalhando com essas abordagens que usam esses autores do Latour, John Law, Anne-Marie Moll, Calon, Jeffrey Balker... Tem bastante gente que está muito próximo, estão muito próximos nessa abordagem. E a gente já não sabe mais quem no Brasil está trabalhando com isso. A última amostragem, de certa forma, foi no Exocite de 2008. Então, seria apropriado, seria oportuno a gente fazer isso. Mas eu não estou, pelo menos eu não estou vendo... quando fazer isso, a não ser mesmo em novembro. Porque existe também uma proposta que foi ligada à SBHC, a Sociedade Brasileira de História da Ciência, de fazer um evento de avaliação do... um evento sobre a avaliação do trabalho acadêmico no Brasil. E isso seria, muito provavelmente, feito lá na UFRJ, no HCTE, com participação de gente de outras universidades, mas em julho. E aí não dá tempo da gente fazer uma outra coisa antes de julho, seria muito arriscado, fazer muito precipitado. E, então, essa ideia de um evento sobre o Ato Rede, né, ficou mais próxima de uma ideia, de uma proposta de fazer no Congresso em Curitiba, como se fosse um subcongresso, um seminário, uma linha, né, ou dar algum tipo de destaque para a gente poder saber quem está mais aderente a essa linha de pesquisa ou não.
Está confuso isso aqui? Fazer um encontro para discutir isso, né? A avaliação do trabalho acadêmico nas universidades. Ah, esse é SBHC. Né? Então tira, melhor tirar isso aqui.
A ideia original do Ivan era que a gente, em vez de ter um ato rede como esse aqui, a gente torná-lo, fazer um ato rede nacional.
Turbinado,
entendeu? E aí tem essa coisa da coincidência de data lá com o TechSoc, e já tem esse evento no meio do ano. Não, porque é em julho, mas aí... Então, o que o Ivan tá colocando é isso, quer dizer, a gente continuaria, se eu entendi, né, a gente continuaria com esse ato rede como ele é, como ele sempre foi, e pleitearíamos junto ao TechSoc ou uma mesa, ou um evento em paralelo, ou um evento satélite, o nome que for, para os trabalhos que seguem, porque o campo CTS é muito amplo, então, a gente dizia, aqui é o pessoal da teoria Torrede, ou...
É a exocite.br ou o exocite? Estudo de gênero aí, pessoal, do estudo de gênero. É a exocite ou o exocite? É.
Exocite é uma abreviação das jornadas, né? Jornadas latino-americanas, estudos.
No estatuto, né?
Isso
é uma associação sem fins lucrativos, tá. E é uma palavra legal, não pode dizer uma sociedade.
Tem nuance, né?
Compreensível, assim, considerar a exocite.br como lugar para organização de um evento CTS de âmbito nacional para centena ou centenas de participantes. Por exemplo, em novembro de 2010, dentro do Congresso de Curitiba, um encontro nacional de estudos de CTS. Isso faz sentido? Tira tudo? Tira tudo. Pô, agora eu estou nessa hora, hein? Cuidado comigo agora, viu? Tá. Tira isso aqui também tudo? Tá. Vamos lá, então. Plano de ação. O plano de ações. Melhor que plano de ação, mas vamos lá. Participação na Fundação e atividade da Associação Brasileira de Estudos CTS. Isso é uma ação nossa? Já o é, enquanto alguns membros do grupo. Registrar o ISDN para os CDs do Ato Rede. É B.
Alguém vai tomar isso? fazer isso para um evento nosso, eu posso. Ninguém faz isso, alguém faz isso normalmente.
Alguém falou que é fácil.
Não, eu falei que é fácil. Eu fiz para um livro, no caso. Que aí tem que registrar o autor, editor, né? E depois você solicita. Tem mais ou menos um custo aí. O registro do autor e editor é em torno de R$120 e o número do ISBN, cada número é R$12, depois que você já tem o autor e editor. No caso, autor e editor tem que ser uma pessoa ou jurídica ou física. Né? No caso, por exemplo, eu tenho registro de autor e editor, então qualquer coisa que eu mandar agora para conseguir ISBN, eu pago R$12. Só que aí fica como se eu fosse autora e editora daquilo, né? Então, aí eu seria essa questão da papelada, por exemplo. Se já tivesse o CNPJ, do Exocit.br, poderia registrar ele, o Exocit.br, como autoeditor e qualquer coisa que sai por lá, né? Bota isso. Seria isso, né? Então, seria mais como pessoa física, né? Alguém do grupo se registrar e aí ser o responsável pela editoração daquilo.
Ou ser uma primeira missão do Exocit.br, que é uma pessoa jurídica que poderia ter.
Eu posso falar com o Cássio e perguntar como é que a gente fez com Vozes. Ele fez pelo BNDES.
Vou votar. Põe no meu nome e o Henrique paga. Pronto. Tá aprovado.
Uma pequena sugestão. Olha só, uma pequena sugestão com relação a essa questão de ISBN. Normalmente, as bibliotecárias elas estão muito bem informadas sobre a papelada, elas já têm todos os contatos. Sugestão, falamos com a Selma, bibliotecária da NCE, que ela ajude a gente nesse sentido. Acho que é mais fácil. Alguém que já... É, tá certo. Como organizador, né? Eu acho que isso é razoável.
Eu proporia, então, para fazer uma proposta assim, a gente levanta realmente esses valores e as opções de nomes e outras coisas, e a gente faz uma enquete no grupo virtual, botando a opção de que quem votar já deixa um e-mail ali, dizendo, inclusive, que os custos disso vão ser divididos pelo número de pessoas que aderirem àquele negócio. E a gente, eu até me encarrego de organizar isso. E aí, por exemplo, se der... Sei lá, vamos dizer que seria R$500 para registrar todos os 9 CDs. Aí a gente vê. Se deu 10 pessoas, R$50. Se deu 50 pessoas, dá R$10.